Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com Luriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje é sobre tradição oral portuguesa. Nós vamos ter como base a obra Literatura Oral no Brasil, de Luiz da Câmara Cascudo. No programa passado, que nós falamos sobre literatura oral brasileira, nós tivemos como referência a mesma obra e provavelmente esta aula, esta é a primeira de duas ou três aulas sobre literatura oral portuguesa. É importante verificar que aquilo que se chama de literatura oral portuguesa, funcionalmente, né, passa para o Brasil, evidentemente. A primeira coisa que nós temos que ter em aspecto é que a literatura oral é mantida e movimentada pela tradição. Portanto, a literatura oral é uma literatura que passa de boca ao ouvido, conforme nós falamos na aula passada. Ela é uma força obscura e poderosa, fazendo a transmissão pela oralidade de geração em geração. É muito importante entender esse processo, porque no seio dessa oralidade, nós temos as relações pessoais, interpessoais, desculpe. Nós vemos a dinâmica e o funcionamento saudável de uma família e das relações familiares com o ambiente. Porque a literatura oral não é somente um conto. Ela evidencia e ela mostra, ela revela a estrutura interna do próprio convívio. Alguém está falando e alguém está escutando. Uma vez que a literatura oral desapareça, por conseguinte, desaparece também, pode ser visto desta forma, essas relações intrínsecas, que sustentam, que nutrem, que mantêm a sociedade, as famílias, né? Então, vamos ao Câmara Cascudo. A literatura oral é mantida e movimentada pela tradição. É uma força obscura e poderosa, fazendo a transmissão pela oralidade de geração a geração. Ninguém defende essa virtude mnemônica, nem há um exercício para sua perpetuação. Antes, todos negam possuir o patrimônio das histórias e anedotas, mitos e fábulas, dizendo o próprio para as velhas do outro tempo ou os moradores de aldeia. Isso é uma tragédia. Eu quero aqui lembrar que uma singularidade no filme sobre Gurdjieff, Encontros com Homens Notáveis, ele é levado pelo pai, anualmente acontecia dentro dos povos do leste europeu, um encontro anual mnemônico, exatamente de literatura oral, né? De tradição oral, aliás. Aonde a população ficava vários dias reunidas para manter essa virtude mnemônica. Não é? Evidentemente que em alguns lugares do mundo, muito poucos, essa virtude ainda é exercida. Vamos lembrar que uma das formas de ensino da escolástica medieval era exatamente a virtude mnemônica. E qual é a importância da virtude mnemônica para, por exemplo, não só a família, a manutenção saudável da sociedade, bem como para a formação do caráter? Eis o grande X da questão que a filosofia estuda muito bem, né? Então, tornou-se moderno, convencionou-se dizer que é moderno, a negação dessa virtude mnemônica. As pessoas não precisam de aprender mais nada de memória, não é? Guardar na memória, nem número de celular, porque você tem a facilidade da tecnologia. Isso é o descerebramento absoluto daquilo que faz com que o homem seja caracterizado pelo que ele é um animal racional. Né? Continuando aqui. As mulheres possuem um arquivo mental em desenvolvida extensão. Cícero dizia-as sabedoras de arcaísmos, porque tinham menor contato com a multidão e falavam com menos gente, porque são as narradoras de histórias para os filhos e netos. Exercitam-se com vantagem, talvez seja uma razão lógica, como crê Paul Sibilhau. A maioria absoluta dos contos populares, constituindo as coleções famosas de Anafaziev na Rússia, os irmãos Grimm na Alemanha, as Bogersen na Noruega, os Embach na Sicília, Grundtvig na Dinamarca, Hanna na Albânia, Lúcio e Sibilhau na Bretanha, Pierre Comparetti na Itália, foram participações femininas. As tias em Portugal, para Adolfo Coelho e Consigliere Pedroso, a Brígida para Almeida Garret, Mucamas, Mãe Pretas para o Brasil. Vezes uma só pessoa é um arquivo, como dizia Quadrefage. A tia Miquelina de Golães encantou a Leite de Vasconcelos pelo repertório inesgotável. Juan Afonso Carizo consagrou a Dom Apolinar Barber, verdadeiro prodígio de memória, no registro da poesia popular da Argentina. Um chacareiro de meu pai, o português Antônio Portel, contou para mim quase todos os contos que constituem os melhores contos populares de Portugal. Uma velha hindu forneceu a Miss Freire os 24 episódios que fizeram os dias dos decanos velhos. Na Índia, os adoráveis livros de Joe Harris, indispensáveis para a literatura oral negra nos Estados Unidos, foram feitos ouvindo os pretos da Geórgia e da Flórida, nos campos de arroz e de algodão. Numa homenagem natural, Harris criou o tipo do negro contador do folk tales, o velho bonachão, apaixonado pelo mundo que evocava. Em Portugal, não é possível calcular a quantidade de contos tradicionais. A terra foi revolvida por muitas raças, caldeadas e fundidas em tipos que se fixaram nas regiões naturais. Quando Mouro chegou nos séculos VIII, o homem contava com séculos de convivência, organização e uma religião articuladora. Será plausível conjecturar sobre tipos antropológicos, fundamentando-se em ossos e restos de utensílios que ajudaram o homem a viver. Citânias e castros, estações arqueológicas, darão possibilidades a eruditos para discussões gostosas e longas, sonhos, planos, esquemas sobre a existência social do passado escuro. Mas ninguém pode ter a impressão do que falavam os filhos, aos filhos e à companheira, o homem que riscou as renas, os mamutes, as estrelas toscas e a cara do sol nas pedras da gruta em que vivia. Ele, como o nosso aldeão, depois de comer, falava. Essa fala era, inquestionavelmente, correspondente à poranduba dos indígenas tupi, crônica dos atos do dia, caça, pesca, vantagens, exageros, mentiras, para exercitar o heróico, episódios valentes, gestos felizes, quando um urso ia chegando e quase o mastiga. Essa literatura foi crescendo e veio, de onda em onda, até o Vagalhão em tempos de mouros. Tudo se juntou, misturou, coloriu. Vinham elementos locais, gregos, cartagineses, romanos, álamos, visigodos, 20, 30 para a mesma palheta. Os animais que iam morrendo, os chefes que foram esquecidos, passaram para os bichos vivos e os amos mandões. Brigas de recaredo ficavam sendo de recém-vito. As bondades de um deus herdavam-os outro, e o povo ia batendo e servindo, aos lábios sedentos do filho, o seu coquetel oral. A tradição defendia, como uma lei de gravidade, esse mundo de conversas, arsenal de fábulas e encantos. Defendia que se dispersassem com maior violência, porque a dispersão era fatal e irregular. Nas emigrações e guerras, presa de inimigos, permutava-se uma história ou um hábito, como uma moeda ou uma arma mais útil. Não sabemos como e por que algumas histórias sucumbiam e outras inexplicavelmente reagiam e vinham com anos e mais anos, até os nossos dias, invictas. Deve ter desaparecido muita história preciosa, como um real de ouro del rei Dom Dinis. O que possa significar o segredo dessa resistência é mistério. Verdade é que muita gente ilustre tem explicado, mas a explicação anoitece ainda mais o mistério. Veja que o que o Cascudo está colocando aqui, trocando em miúdos, ele fala que o que hoje configura, né, como literatura oral portuguesa é uma memória cultural, civilizacional, antiquíssima, que vem desde a época dos lusitanos, né, muito provavelmente muito antes, passa pelos romanos, enfim. É pegar toda a história da Península Ibérica, não é? Porque é isso que é preciso entender. A literatura oral, a memória oral, refere-se exatamente à vida, né, viva dessas culturas. E, efetivamente, a razão pela qual algumas histórias, algumas lendas, alguns contos, né, alguns causos, alguns relatos vão permanecendo incólumes ao longo da história daquele povo, é um mistério. Por mais que se queira realmente explicar de uma forma erudita, acadêmica, a persistência de certas histórias, essas explicações estão sempre aquém da realidade. Então, nesse aspecto, o Cascudo está mais do que correto quando ele diz que toda a explicação anoitece ainda mais o mistério. E é isso que é impressionante, né? Essa vitalidade da literatura oral, da memória oral. Aí ele faz uma crítica. Não é admissível na literatura oral um diagrama de percurso, como foi feito por Dona Carolina Micaelis de Vasconcelos, sobre a outra, a de livro, cátedra e academia, informando que, abre aspas, ela imitou primeiro os trovadores da Provence e troveiros do norte da França. Foi no século XVI a discípula dócil dos italianos, havendo-se fundido com a literatura de Espanha antes e depois desse período. Curvou-se no século XVIII diante do classicismo francês para perfilhar no século passado sucessivamente o dogma romântico, naturalismo, simbolismo, etc., para finalmente se revigorar num nacionalismo sadio e salvador. Essa obra da Carolina de Vasconcelos é uma obra de referência, né? A Carolina é uma pesquisadora que é uma referência em Portugal. Literatura antiga portuguesa. Tá? Entretanto, o Cascudo está dizendo que não se pode fazer esse tipo de percurso. Quer dizer, você, baseado na história de um povo, dos contatos políticos ou econômicos que este povo está fazendo, a literatura vai incorporando, a memória oral vai incorporando. Eu concordo com o Cascudo. Acho que esse tipo de percurso não pode ser afirmado por uma razão muito simples. Isso mostra que a cultura é uma construção, não é, submetida a atos políticos e econômicos. E isso é um absurdo, né? E a Carolina, de Vasconcelos é uma grande referência em Portugal, né? Mas o que ela fala nesse aspecto é um absurdo mesmo. E não é questionada, né? O Cascudo, de uma forma muito interessante, faz essa crítica aqui. Continuando. As duas literaturas raramente têm um canalzinho de comunicação. Vezes esse barro popular vai ao passo do rei, num Gil Vicente, a mais espantosa síntese do tradicional e folclórico que existe numa literatura qualquer. Os altos vicentinos são alma popular nas redondilhas, representadas aos reis e rainhas nas vésperas do Natal, esperando a missa da meia-noite ou desfrutando o serão palaciano. A matéria é folclórica, como a mentalidade é da massa coletiva, foliona, religiosa, atrevida, crédula, inimiga do parasitismo fradesco e aristocrático, da ignorância bestial, da luxúria e da simonia vulgares. Tanto ele é o povo que sofrerá o colapso da guerra, o colapso na guerra letrada daqueles que viram Roma, Veneza e Milão no tempo de espanhóis e de franceses. Então, o que a Carolina detecta é o seguinte: uma coisa é a literatura, outra coisa é a tradição oral. A tradição oral de um povo não está submetida nem à economia, nem à política. A cultura não é um produto da política. Muito pelo contrário. A política é uma expressão da cultura vigente. Não é? É o inverso. E o que ela está colocando aqui, tudo bem, você pode verificar aquilo na literatura, ou seja, quando aquela oralidade é passada para o livro. Aí, mas a literatura oral não é a tradição oral, não é a mnemônica. São coisas completamente distintas e é preciso não confundir esses processos, né? Esses dois caminhos que são diametralmente diferentes. Diametralmente. A literatura oral é um ato intelectual. É um ato livresco. Você pega uma tradição e você materializa aquela tradição, né? Concretiza aquela tradição, de uma forma tridimensional, né? Paralisando a tradição em livro. Ora, a tradição oral é um convívio de boca a ouvido, né? Então, são dois processos, são dois atos, são dois caminhos completamente distintos, independentes, inclusive. Há uma literatura popular impressa, literatura de cordel, que os franceses estudaram na França e que Teófilo Braga esboçou em Portugal. O Teófilo Braga vai esboçar isso em Os Livros Populares Portugueses. Teófilo Braga foi um grande estudioso da tradição oral em Portugal, né, da literatura. Tem também literatura dos contos populares em Portugal, tá? Bem, dele mesmo também. Ninguém decidiu sobre a velocidade inicial desses livrinhos. Saíram do povo ou foram incluídos pela leitura na oralidade anônima? Foram temas dados pelo povo ou constituíram trabalho individual posteriormente tornado popular? Esses livros vêm do século XV, XVI e XVII e continuam sendo reimpressos em Portugal e no Brasil com um mercado consumidor como nenhuma glória intelectual letrada ousou possuir. Vamos lembrar que uma característica da tradição oral, né, genuína, é que ela não tem autoria. Você não encontra autor. Né? O Brasil, no Nordeste, nós temos uma vasta literatura de cordel. Evidentemente que essa literatura de cordel, que é uma literatura fantástica, né? Mas quando ela tem autoria, ela já não é mais tradição oral. Bem, passou a ser um comércio. Né? É uma forma de expressão, é um gênero literário, mas não é a tradição oral. Mas manteve essa memória de onde veio, né? Que é a literatura de cordel. Cordel porque você pendurava numa corda. Os livrinhos eram colocados ali. Nenhum desses livrinhos deixou de influir na acepção da simpatia. São lidos, decorados, postos em versos, em música, cantados nos dois continentes. Alguns pormenores reaparecem numa ou noutra história, mesmo anterior, numa convergência. Essas modificações são índices da popularidade do livro e sua repercussão entre analfabetos que guardam os tesouros dos contos, facécias, cantigas, fábulas. É interessante porque o fato do indivíduo ser analfabeto, né, não significa que ele não tenha memória. Não há tanto tempo atrás, as novelas nos rádios, em que você não viu o personagem, né, por que o rádio no Brasil foi algo tão fascinante? Porque através do ouvido, você participava de um enredo, de uma história, seguia aquela novela, aquele enredo, e a única acústica era o ouvido. E o ouvido jogava para a imaginação, para o pensamento, à medida que a gente ouvindo aquela narrativa no rádio, aquela história, você imaginava o personagem, o ambiente. Então o mundo imaginalis, vamos lembrar Maria Lepojade, o homem é um ser que imagina. A imaginação é um elemento estruturante, essencial, da capacidade humana. Então, quando você tira essa capacidade de imaginar, esse homem, digamos, perde por completo a sua essência. Então, quem fazia rádio, quem acompanhou o rádio, né, falava os mistérios, as pessoas tinham rádio no interior e ficava acompanhando. Hoje a gente ouve rádio, mas de uma forma absolutamente mecânica, né, porque o rádio é um instrumento de locução política. Agora, a forma como o rádio inicia, quer dizer, que você está fazendo essa conexão mnemônica, essa ativação mnemônica, isso é extremamente fascinante. Né? As pessoas param muito pouco para perguntar ou para inquirir por que elas gostam de conversar. Né? Então, a palavra, os serões, as tésseras, os convites, as reuniões, elas são interessantes não só pelo elemento da comida, da estética que envolve aquela beleza da festa como um todo, mas, sobretudo, pelo mistério da voz. As pessoas vão para falar. Por outro lado, quando você, às vezes, vai fazer um retiro num monastério, budista ou católico, em que é proibido a conversa, não é? Ou seja, o que viceja o silêncio. Ouvir a voz do silêncio aí é um outro extremo, né? Um outro lado. Então, percebe-se que a voz é sempre um elemento importantíssimo para o ser do ser humano. Voltando, Bernardim Ribeiro evoca o quadro familiar no século XVI. De uma narração para as mulheres, as melhores repercutoras da espera, na espécie. Abre aspas. Quando eu era, Bernardim Ribeiro, esse trecho aqui que o Câmara Cascudo vai citar do Bernardim Ribeiro, está no conto A Menina e a Moça. Abre aspas. Quando eu era da vossa idade, e estava em casa de meu pai, nos longos serões das espaçosas noites de inverno, entre as outras mulheres de casa, delas fiando e outras rezando, muitas vezes, para enganarmos o trabalho, ordenávamos que alguma de nós contasse histórias, que não deixassem parecer o serão longo, e uma mulher de casa, já velha, que vira muito e ouvira muitas coisas, por mais anciã, dizia sempre que a ela pertencia aquele ofício. E então contava histórias de cavaleiros andantes. Veja que coisa impressionante, não é? Aqui você vê claramente um funcionamento interno de uma sociedade. Por outro lado, as mulheres não faziam parte da cavalaria, não é? Então, por que mistério aquelas histórias de cavaleiros andantes? Das demandas cavalheirescas. Eram resguardadas através dessas mulheres que ficavam fazendo tarefas aparentemente simples dentro de casa. Não é? No Brasil, nós ainda temos algumas bordadeiras no interior de Minas e no Nordeste que mantêm essa tradição. Né? Elas estão bordando, fazendo fuxico. Fuxico é um tipo de tecedura, não é? Fuxico não é fofoca. Elas estão fazendo fuxico, aquelas coxas de fuxico, e estão rezando, estão fiando, estão contando casos, estão cantando. O processo de tecedura, dos tapetes persas segue mais ou menos a mesma linha, não é? Isso é uma coisa maravilhosa. Enquanto fiavam e rezavam, alguém contava histórias de batalhas entre cavaleiros e dragões, bruxas e princesas, alimento do maravilhoso, material para a abstração lírica e o aloamento fidalgo das virtudes humanas, elevadas ao grau de heroísmo terreno. Era o uso. O imperador Carlos V entretinha-se ouvindo o Marquês de Aguilar contar histórias, ou o Duque de Arcos ler as aventuras estupefacientes de Amadis de Gaula. Francisco I da França era outro devoto desses cavaleiros mirabolantes, invencidos e destemerosos. Na livraria del Rei Dom Duarte, no século XV, os livros de cavalaria abundavam com os de Tristão, Merlin, Galaás, virgem de coração e braço forte, espelho e modelo para Dom Nuno Álvares Pereira, o condestável da Batalha de Aljubarrota, o Conde de Lucanor, com histórias que se tornaram popularíssimas em sua maioria, terminada em 1335, o Horto do Esposo, com dezenas de exemplos incluídos na literatura oral, alguns existentes no Pantiantara, do Itupadexa, no Kalila e Dima, o arcipreste de Fisa, arcipreste de Ita, versejando sobre temas populares, positivando o carinho do rei letrado, por uma atividade que seria a mesma de quantos pudessem comprar os raros e caros cartapácios. A imprensa entrou em Portugal em 1487. Mas as novelas de cavalaria tiveram expansão no século XVI. Leite Vasconcelos opina: a nossa novelística principia propriamente no século XVI, porque as novelas cavalheirescas de data anterior, conhecidas por Amadis, Demanda, etc., nada têm diretamente com a civilização nacional. Não passam de traduções ou adaptações, dado ainda o caso que a primitiva redação peninsular do Amadis seja portuguesa. Ora, aqui é preciso esclarecer um ponto. As literaturas de cavalaria, as novelas de cavalaria, aparecem muito cedo na história de Portugal, não é? E os romances relativos ao Graal constituem, segundo estudos, isso é muito interessante, a maior literatura existente em Portugal. É curioso isso, porque a gente tem a ideia de que as literaturas graálicas são um patrimônio exclusivo da Bretanha, né? E muito pouca gente sabe, muito pouco brasileiro sabe, que Portugal tem um dos maiores acervos das histórias relativas ao Graal. Bem, voltando. Os livros que deliciaram os ouvidos e molharam olhos são dessa centúria. O Imperador, As Crônicas do Imperador Clarimundo, de João de Barros, em 1520. O Palmerim de Inglaterra, de Francisco de Moraes, em 1567. Essa data de 1567 refere-se à edição de Évora. A segunda Távola Redonda, de Jorge Ferreira de Vasconcelos, também de 1567, como a Diana, de Jorge de Montemor, com uma dúzia de impressões durante 60 anos. O importante dessas literaturas, as Crônicas do Imperador Clarimundo, Palmerim de Inglaterra, a Távola Redonda, é porque são literaturas associadas ao ciclo do Graal e ao ciclo templário. Esses livros trouxeram a transfiguração da valentia num plano universal para as inteligências peninsulares. O heroísmo, seus perigos e prêmios, independia da feição regional e mesmo da nacionalidade. Afivelada a espada, calçada a espora, posto o elmo reluzente, lança em riste o cavaleiro, ia por este mundo de meu Deus, procurando situações desesperadas para solucionar vício e despertar paixões com golpes de força. Mas essa literatura foi a delícia dos passos, das alcovas fidalgas, nas alcáçovas principescas. Alcáçovas vem da tradição árabe, não é? Dos serões morgados, das insônias desembargatoriais. Na cena da menina e moça, Bernardim Ribeiro não faz ler a velha, mas manda que ela narre uma façanha novelesca, renascida do tradicionalismo verbal. O Amadis de Gaula também, né, é uma dessas vastas obras de cavalaria que trazem para o território peninsular, português sobretudo, uma intimidade com a temática do Graal que merece acurados estudos. A tradição movia a história, a facécia, o mito e a fábula, admitindo a absorção de elementos letrados vindos dos pliegos floutos, dos romanceiros aristocráticos e dos livrinhos vendidos nas feiras e adros de igrejas pelos cegos, estes desde o tempo del rei Dom João V. Pela ordem de sua importância, Dom João V é século XVIII, né? Pela ordem de sua importância, A literatura oral portuguesa, como qualquer outra espécie, resulta do. Pronto. Então, aqui ele vai dar de onde vem essa literatura. Vamos lembrar que literatura oral é diferente de tradição oral. Né? Então, a literatura oral portuguesa resulta do A. Fundamento comum das histórias populares, de várias procedências, amalgamadas, fundidas num processo inconsciente e poderoso de aculturação. B. Influência dos livros e folhas de literatura popular, com elementos da tradição e o contingente da imaginativa individual do autor. Esta ainda podia provir de influência livresca, adaptada ao espírito local. Um dos livrinhos mais populares em Portugal desde o século XVI, assim como no Brasil, é a história da Imperatriz Porcina. Aquela novela brasileira, que eu não me lembro do nome, A Viúva Porcina, foi tirada daqui. Mulher do imperador Lodônio, de Roma, em a qual se trata, como dito, o imperador mandou matar a esta senhora. Do cego Baltazar Dias, que viveu sobre o rei Dom Sebastião. Continua sendo reeditado em Portugal e Brasil, em versos sete sílabos, segundo praxe secular. Teófilo Braga informa que Baltazar Dias romanceava poeticamente um episódio do Speculum Historia, de Vicente de Beauvoir. Um estudioso de Wilkes d'Ord, analisando o tema grandemente conhecido de Crescência, a esposa caluniada evidenciou a quase universalidade do assunto e sua antiguidade. C. Reminiscências dos sermonários, apologéticas, agiolários, leituras místicas tornadas acessíveis durante as missões, pregações de Semana Santa, festas ao orago, desobrigas quaresmais, etc. D. Recordação de elementos existentes na novelística. Atos e episódios possivelmente evocados nas casas senhoriais e divulgados com ampliações e deturpações pela famulagem. Há episódios do Palmeirim de Oliva, novela cavalheiresca, com edição espanhola em 1511, numa história tradicional portuguesa, Palmeirim de Oliva. Dois outros contos populares registrados pelo mesmo autor estão no Lazarilho de Tormes. É mais lógico haver Diego Hurtado de Mendonça aproveitando temas xistosos ouvidos na Universidade de Salamanca, onde escreveu o Lazarilho em 1521, que os ter inventado, se é que seja o autor. Então veja, o Cascudo dá aqui quatro fontes, não é? Da literatura oral, as histórias populares, os livros de literatura, né, originados de uma capacidade imaginativa, que aqui é literatura, então a pessoa pode criar. Né? Vamos pensar, num conto qualquer hoje. Você tem uma literatura, oral que é inventada. Digamos. Você tem aquela vertente que pode vir de uma veia mística ou mítica, religiosa ou não, né? Ligada a santos, aparições, anjos, demônios, etc. E você tem certos episódios criados dentro de casas senhoriais que se tornaram lendas, referências, né? Então, ele continua. A tradição manteve no espírito português esse corpus. Se observar o cascudo, com essas quatro linhas, a popular, a religiosa, a particular, portanto, a criada e aquela da literatura das casas senhoriais, nós temos praticamente todas as vertentes de uma cultura e de uma sociedade. Representado aqui, todos os segmentos sociais estão representados, né? É isso que ele quer dizer. Então, a tradição manteve no espírito português esse corpus. E no século do descobrimento, no fecundo século XVI, partindo-se da expedição geográfica de 1501, as histórias populares de Portugal são semeadas no Brasil para uma floração sem fim. O português emigrava com o seu mundo na memória. Trazia o lobisomem, Amor Encantada, As Três Cidras de Amor, A Maria Sabida, Doce na Morte, Agra na Vida, As Andanças do Malazarte Fura Vida, todo o acervo de histórias, bruxas, fadas, assombrações, Homem de Sete Dentaduras, Moleque da Carapuça Vermelha, Iras, Alamoas, Cabra Cabriola, Gigantes, Castelos, Tesouro Enterrado, Sonho de Aviso, Oração Forte, Medo do Escuro, etc. E que lia ele? Lia e ouvia ler, mais seguramente, História da Imperatriz Porcina, Roberto do Diabo, Lazarilho de Tormes, Trovas do Bandarra, Livro do Infante Dom Pedro, etc., no século XVI. No século XVII, a História da Donzela Teodora, História da Princesa Magalona, e no imediato, a História de Carlos Magno e dos 12 Pares de França, dezenas de autos, narrativas, facécias, que deixaram mais vestígios fortes, sobrenadando ainda a história de João de Calá, do Marujo Vicente, Três Corcovados de Setúbal, Cosme Manhoso. Na Incisão Anatômica ao Corpo da Peraltice, publicada em Lisboa, o personagem Euládio diz, abre aspas, Vem cá, homem, que tens lido? Ó, lá isso não falemos. Li os contos de Trancoso, as diabruras de Roberto, as constâncias de Florinda, de Magalona aos extremos, o entremês dos Peraltas, e na hora de recreio, e Vida de Carlos Magno, e a Morte de Walter Nobres. Brava lição, meu Peralta! E que lindos documentos, que sentenças não darás, preocupado de exemplos que a cada banda acharias, por tais alfarrábios lendo. Então veja, aqui há uma descrição, né, de parte das obras que eram lidas. Os contos de Trancoso tiveram edições anteriores. Os contos de Trancoso têm uma edição dirigida pelo professor Agostinho de Campos, né? E essa edição é uma edição que está incompleta, mas é uma edição muito boa. Então, os contos do Trancoso tiveram edições anteriores, são do século XVI. Né? Seguiram-se cinco no século XVII e quatro no século XVIII. No século XX, teve apenas uma antologia, que foi essa dirigida pelo professor Agostinho de Campos. Sua divulgação foi imediata, tornando-se patronímico para o gênero. Já em 1618, na capitania da Paraíba, no nordeste do Brasil, Alviano dizia no terceiro dos Diálogos das Grandezas do Brasil. Diálogo das Grandezas do Brasil é uma obra de Ambrósio Fernandes Brandão, né? Isto parece dos contos do Trancoso, e como tal não me persuado a dar-lhe crédito. Frei Arsênio da Piedade zombava, escrevendo que o interlocutor lhe apresentara como provas dois casos que me parecem de Trancoso. Gonçalo Fernandes Trancoso, entretanto, primara em despir seus contos de toda roupagem maravilhosa, destinando-os em bom e cumprido dizer para os fins sisudos de proveito e exemplo. Para o norte do Brasil, Trancoso, lembrar que hoje Trancoso é uma região famosa na Bahia, né? Trancoso, conhecido desde o início do século XVII, denomina a história tradicional, especialmente a que chamo de conto de encantamento, correspondente aos norte-americanos, os contos de magia. Disse apenas história de Trancoso, como no sul do país, pelo influxo francês, como notou Rodolfo Garcia, o nome é conto de fadas. Essa literatura impressa, de sabor eminentemente popular, reimprimia-se na França, Épinal, Montbéliard e Limoges, na Espanha em Madrid, Valença e Saragoça, e em Portugal, Lisboa, Porto e Coimbra. Outrora e hoje, pela noite de trabalho ou à espera da hora do sono, contar e ouvir história é a suprema ajuda para a compridão do tempo. Bem, antes de finalizar, já que nós estamos, vamos finalizar com Trancoso aqui, o que foram os contos de Trancoso, né? Sucintamente, os contos de Trancoso recebem o nome do seu autor, quer dizer, Gonçalo Fernandes Trancoso. Trancoso nasceu em Trancoso, no século XVI, portanto, 1500 e pouco. Faleceu no século XVI também. Foi professor, ou terá sido professor de humanidades, ao menos é isso que consta. Ele viveu em Lisboa, né? E ele escreveu uma obra chamada Contos e Histórias de Proveito e Exemplo. As suas histórias têm um certo paralelo, digamos assim, com a do inglês Geoffrey Chaucer e de Boccaccio, né? É um dos primeiros contistas portugueses, né? Então, essa obra teve um sucesso muito grande. A imprensa já existia naquela época, etc., né? Estava no início aquele processo, de modo que... agora, são histórias que falavam, entre outras coisas, de virtudes, né? De moralidades. Eram histórias, digamos, proveitosas, né? Então, você tem nesses contos um tipo de pregação de virtude, de exortação a um modelo de comportamento. Tá claro? Então, é muito interessante porque todas essas histórias orais, elas têm uma estrutura ética, né? Moralizante, religiosa. Né? Ela não é simplesmente a contação de um caso sem que aquilo seja um elemento educativo. Tá? Então, os contos têm sempre uma roupagem maravilhosa, mas o esqueleto dele é estruturante para a personalidade. Ele vai fazer menção a um modelo de um comportamento axial, né? Elevado, espiritual, moral. Tá bom? Bem, nós vamos ficando por aqui e até a nossa próxima aula.